estivemos estudando aquela instrução de Antoac, na qual ele dizia que a sua consciência, como regência de Mirnajad, era o templo, era o grande templo, que ele era Mirnajad. E naquela instrução nós víamos como é amplo o tema da consciência e como é amplo o caminho que a vida monástica nos oferece. Neste convite de Antoac, a humildade é a senda do eterno caminhante. Nós nos lembramos desse opúsculo que foi distribuído já há algum tempo. Era um trabalho para o monastério, para a Ordem Graça e Misericórdia, e foi impresso para que todos pudessem ter acesso. É um material que fala da pobreza e da humildade. E diante da oportunidade de estarmos nos encontrando com o caminho da consagração, com toda a instrução que Antoac transmitiu, nós vimos que esse opúsculo era muito atual para todos nós. E aqui, neste opúsculo, entre outras instruções, temos uma instrução que foi transmitida em Aurora, uma instrução muito atual, e mostra como, sem pobreza e sem humildade, nós não conseguimos avançar no caminho. Chegamos até um certo ponto e chegamos num limite, que é o limite de nós mesmos. Para nós sairmos de nós mesmos, para nós sairmos desse teto que impede que possamos avançar, aí ficamos sempre com os mesmos pontos, os mesmos problemas, as mesmas questões, e parece que nunca resolve. Aí as pessoas dizem, é kármico, ou dizem, é uma questão do DNA. Não, pode ser kármico e pode ser do DNA, mas o karma se transforma. A lei do karma é transcendida quando damos passos na consciência. E a questão do DNA, nós sabemos que o universo está nos transformando. E sabemos que com vontade, com a energia da vontade, podemos transcender os atavismos. Então, todo atavismo, toda herança genética, cultural, seja o que for, se transcende com a energia da vontade. Então, é possível. E nessa instrução de Aurora sobre a pobreza, nós vemos aspectos que são para nós muito atuais. Num tempo em que as pessoas estão morrendo de fome, em que as pessoas estão na miséria, que a economia, a política, tudo isso que as pessoas acreditavam tanto, tudo isso está balançando e não sabemos quanto tempo estará de pé. Nós vimos pela instrução do Cristo que, para nós nos consagrarmos à vida universal, nos consagrarmos à vida crística, ao amor supremo, nós temos que abandonar, sair das velhas estruturas. Se Cristo, como consciência universal, esta grande entidade, está retornando ao planeta, será que o planeta vai ter que sair das velhas estruturas? Certamente sim. Então, a humanidade está sendo chamada a se consagrar. Maria e Cristo repetem isto persistentemente. Para que a humanidade se consagre, ela vai precisar abandonar as velhas estruturas. Como já foi no universo acertado que a humanidade vai dar este passo, alguns membros da humanidade farão isso em nome de todos, então certamente as velhas estruturas não vão durar muito tempo. Então é importante nós compreendermos como o universo funciona para nós estarmos dentro do fluxo universal e não nos opondo ao universo com toda boa vontade, este chamado da vida consagrada, este apelo, este chamado à consagração, ele é muito atual e é necessário, é quase uma questão de sobrevivência da alma nesses tempos. E aqui nessa instrução de Aurora, que, repito, está neste opúsculo Pobreza e Humildade, está disponível aqui em Figueira, está disponível nas comunidades, e aqueles grupos que queiram receber podem solicitar a IRDIM Editora. É gratuito o folheto. Diz assim, que a lei da pobreza é um aspecto da lei da austeridade. Então já vemos que pobreza não é nada do que pensamos. Pobreza é uma lei universal. Então a lei da pobreza é um aspecto da lei da austeridade. E aí a mente já pergunta, mas austeridade, isso é muito rígido. Isso é assunto para monastério, isso não é para mim. Não é assim? Austeridade é justiça. Austeridade é precisão. Ser rígido não é ser austero. Agora, o ser austero é rigoroso, é preciso, é pontual. O sol é rigoroso, é austero. O universo é preciso, rigoroso, austero. Não tem nada que sobra e não tem nada que falta. Então, é austero. São as coisas no momento correto. Uma palavra justa no momento certo é austera. E pode ser uma palavra amorosa. Então, austeridade não é frieza, não é rigidez. Se pensarmos que é algo nesta linha, não estamos compreendendo. Austeridade é beleza. Algo belo tem todas as coisas no lugar. Austeridade é harmonia. Na harmonia, todas as coisas estão no lugar, no seu lugar certo. Então, isso é austeridade. E aqui diz que a lei da pobreza é um aspecto da lei da austeridade, que, na verdade, é um aprofundamento desta lei. Então vamos entrar pela harmonia, vamos entrar pela beleza, vamos entrar pela justiça, vamos aprofundar lei da pobreza. E aqui diz que a pobreza se relaciona também com o movimento universal dos fluxos. Então vamos preservar os impulsos cósmicos para a elevação, que é o atributo deste mês, lei dos fluxos. Como estamos canalizando a nossa energia, fluxo. E o universo, a vida, o nosso dia a dia é um fluir permanente. É um fluir permanente. Nós nos movemos, nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, é um fluir permanente. Então, a lei da pobreza, em sua essência, se relaciona ao movimento universal dos fluxos. E isto que é a lei da pobreza, ela surge equilibrando os fluxos. Então, na vida terrestre hoje, é uma lei fundamental a existência da pobreza, a pobreza em ação, a pobreza sendo vivida. E na ordem, graça e misericórdia, a pobreza, como aprofundamento da austeridade, é um voto. É um voto. E aqui diz que a pobreza não é escassez. Então vejam que isso é importante. Pobreza não é escassez. Não é carência, é um fator de reequilíbrio do fluxo. Tem algo sobrando em excesso num certo lugar e está faltando em muitos outros lugares. Como equilibrar o fluxo? Como tirar aquilo da estagnação? Sobra alimento, se joga alimento no lixo. Dizem as estatísticas notícias recentes, que metade da produção mundial de alimentos vai para a lata de lixo. Isso está em notícias oficiais. E as pessoas morrendo de fome. Então, existe um desequilíbrio nos fluxos. Então, como equilibrar os fluxos? Lei da pobreza. Então, nós que estamos indo ao encontro da energia monástica, somos chamados a ir ao encontro da pobreza, que não é escassez, mas é um fator de equilíbrio. Então, vamos pesquisar um pouco, vamos aprofundar sobre o que é isso. Aqui diz que a pobreza é um movimento ativo da consciência. Então, ser pobre é algo consciente. Nós não somos pobres por destino. Nesse sentido espiritual da pobreza, ser pobre é algo assumido conscientemente. Escassez e carência são consequências do desequilíbrio do fluxo universal. Mas a vivência da pobreza como padrão de conduta por parte de seres encarnados é um fator de cura, é um fator de cura para a epidemia terrestre da acumulação e da retenção dos fluxos que a economia divina disponibiliza para a evolução. Então, a vida divina, o universo, disponibiliza os bens. A natureza está aí. Os recursos estariam aí para todos, se fôssemos justos, se fôssemos precisos, se fôssemos austeros. Então, quando conscientemente se assume a pobreza, e nós vamos ver o que é isso na prática, este padrão de conduta pobre, vazio de si, vazio do eu, vazio da competição, vazio do amor próprio, isso, esse esvaziamento do eu, esse viver na pobreza, é um padrão de cura para esta epidemia, assim a Irmandade está chamando, uma epidemia terrestre de acumulação e retenção dos fluxos. O que acontece no nosso corpo quando a circulação para? O corpo morre, temos um tumor, temos um problema cerebral, porque parou a circulação. Imaginem como está a circulação no corpo planetário. E nós participamos disso, hein? Nós somos parte de uma minoria no planeta, porque hoje almoçamos, temos alimento na mesa, mais de uma alimentação por dia. Não. E aqui diz que a vivência da pobreza como padrão de conduta, então não é ser pobre na terça-feira e no sábado, padrão de conduta, então é algo assumido na conduta do ser, ser pobre. Como Francisco de Assis, que era pobre, chegaremos lá. Aí disse o seguinte, vejam a importância disso. Desta forma, o voto de pobreza assumido por um grupo não representa sofrimento, nem falta e nem escassez. Voto de pobreza é tarefa assumida conscientemente diante da vida única, diante do universo. Nós vemos todo o desequilíbrio em volta e a mente diz, não posso fazer nada. Problema do governo, do sistema econômico, do banco, do outro que roubou, do outro que mentiu. Não. Nós podemos fazer muito, porque no voto de pobreza, como tarefa diante da vida única, nós nos tornamos canais para o reequilíbrio. E não somos nós que fazemos o reequilíbrio. É o universo que faz, porque encontrou um canal. E este voto, esta pobreza, representa um reposicionamento do ser diante da lei da austeridade e do movimento universal dos fluxos. Nós lidamos com dinheiro, nós transitamos usando ônibus, carro próprio, bicicleta, seja o que for, nós estamos nos movendo. E nós usamos roupa. Essa roupa veio de onde? O fio foi tecido, a roupa foi vendida em alguma loja. Nós não somos separados do que está acontecendo no planeta. Nós estamos agora numa sala, tem a luz acesa, está sendo gerada eletricidade. Nós estamos usando essa eletricidade. Estamos transmitindo pela internet. As pessoas estão em suas casas assistindo. Nós estamos dentro de um esquema geral, onde o fluxo não flui, onde tem acumulação e tem escassez. Então não é uma campanha para uma nova ideologia. Não. É nós vivermos em nós aquilo que deve ser transformado no planeta. Isso é vida monástica. Porque o planeta precisa de espírito. O planeta precisa da energia do espírito. E para a energia do espírito entrar, nós temos que dar espaço, porque o espírito olha para baixo, vê o nosso cálice, esse centro cardíaco, fechado, entupido, cheio de amor próprio, cheio de mágoas, de ressentimentos, de competições. O espírito não pode descer. Para o espírito descer, o cálice tem que estar vazio. Isso é ser pobre. O nosso cálice tem que estar vazio. Não queremos nada, não temos nenhum plano, estamos vazios e entregues para a vida única, somos pobres. E aí Deus pode fazer em nós o que Ele quiser fazer. Nós não estamos impedindo o universo fluir com a nossa boa vontade. E aí o texto prossegue. O ser que assumiu em si a tarefa da pobreza, porque nenhum de nós é pobre, hein? Estamos aqui nos colocando em oferta ao universo, porque estar vazio de si não é simples. Você trabalha, trabalha, trabalha. De repente você vai responder, sai num tom de voz que você não queria, que você não esperava, mas de onde saiu isso? Saiu porque nós não somos pobres. Temos bagagens, o subconsciente está cheio de informação. E nós nos gratificamos com isso que somos. Então não somos pobres, mas estamos na vida consagrada, principalmente se vamos nos encontrar com a energia monástica, cruzar os portais do grande templo, preservar os impulsos cósmicos para elevação, temos que ser pobres. Pobres e humildes, como disse Antoine, que a humildade é a senda do eterno caminhante. Então, o caminhante eterno, o nosso espírito, a senda é da humildade. Não termina, aprofunda. E aí diz que o ser que assumiu a tarefa da pobreza transmite aos seus corpos uma afirmação. Então, vejam que quem é pobre é da alma para cima, porque se vai transmitir para os corpos, vai transmitir para a mente, para o emocional, para o físico etérico. Então isso vem da alma. Esta pobreza vai partir da alma. Este ser transmite para os corpos. Precisamos de pouco. Deus nos basta. Vejam como simplifica a vida, hein? Nós nos voltamos para os nossos corpos, mente, corpo emocional, corpo físico etérico, e fala, vem cá, chama os três, não? Vamos nos reunir, reunião de família, corpo físico, etérico, emocional e mental, com a consciência, com a alma. Chama os três e diz, repitam comigo, precisamos de pouco. Deus nos basta. Conhecemos tantos casos de irmãos que estavam unidos a Deus, se alimentavam de uma hóstia por dia. Então, os corpos respondem. E aqui diz que esse comando, quando é real, ele transmite impulsos que vêm de níveis que estão mais acima do que a alma. E transmite esses impulsos para os corpos. E isso faz com que a organização energética do ser se transforme. Então o ser tem uma organização aqui embaixo, assim, isso que nós somos energeticamente, isso é fruto da vida que vivemos. Então dizemos, estou desvitalizado. Não sei como é possível, eu sei que acontece, mas não sei como é possível nós sermos desvitalizados. Se nós estamos existindo num oceano de energias, isso a física já nos explicou. A ciência espiritual nos instrui. Nós existimos num mar de energias. Estamos desvitalizados. Dá para desconfiar que tem algo fora do lugar, não? Estamos desvitalizados porque o nosso cálice está cheio. Somos ricos. Por isso estamos desvitalizados. Porque somos ricos. Temos muitos desejos, muitas ideias, muitos pensamentos, muitas competições, muitas mágoas, muitos ressentimentos. Ricos. Ricos e desvitalizados. Então, tem algo aí para mudar. E aqui diz que, diante desse impulso que vem de mais acima do que a alma, esse impulso, isso vem do espírito. Precisamos de pouco, Deus nos basta. Isso faz com que os corpos reduzam a sua dependência de elementos materiais. Você vai dormir menos, se alimentar menos, falar menos, pensar menos, desejar menos, diminui. Começa a entrar uma paz nos corpos. O cálice vai ficando vazio. E diz que a sustentação do ser passa a ser regida pelas vertentes da graça divina. A sustentação dos corpos passa a ser regida pelas vertentes da graça divina. E a graça divina está aí com a mãe do mundo, está aí com Cristo, não? Se pudermos perceber. O espírito assume a sustentação dos corpos. O oceano da abundância cósmica envolve e assume a manutenção do ser. Vejam esse texto, que já foi distribuído há tanto tempo, que já lemos, estudamos, quantas coisas tem aqui atuais para nós. E aí, essa instrução da pobreza prossegue, e vai nos explicando, vai nos instruindo como que, quando alguém se oferta para ser pobre, nesse sentido, vai equilibrando o karma e vai permitindo o ingresso de energias que provém da graça. Permite misericórdia, piedade, restauração. Então nós oramos para misericórdia, oramos para misericórdia, repetimos tantas contas. Se formos ricos, rico significa cheios de nós mesmos, a misericórdia vai encontrar um canal assim, fininho. Aqueles momentos de descuido, quando nós deixamos por descuido de cuidar de nós. Agora, os atributos, a vida monástica, os votos monásticos, nos chamam a nos esvaziar de nós mesmos. Então, significa ampliar este canal, sairmos da mediocridade, ampliarmos o canal e sermos nada. Quando nós somos algo, somos medíocres, porque para fazer com o planeta o que fazemos, e para nos gratificarmos com a vida que levamos, não tem outra palavra. Não. É uma inconsciência muito grande. A vida monástica, a lei do universo, nos convida a sermos conscientes. Então, conscientemente, nos esvaziar de nós mesmos. O cálice tem que estar vazio. E no filme de Santa Faustina, nós vamos ver como ela fazia isto na prática, porque ela era um canal para a misericórdia. E para ser um canal para a misericórdia, que é uma emanação da graça divina, ela precisava estar vazia de si. Então, misericórdia, piedade e restauração. E aí, o texto prossegue e diz que o voto de pobreza não é um título. Então, nós podemos dizer, somos pobres. É uma tarefa que corresponde a uma pauta de serviço que nos foi confiada pelo nosso mentor, pelo nosso instrutor maior, que é Cristo Samana, que quando esteve sobre a terra, quando esta energia crística foi encarnar, então, no caso, em Mestre Jesus, já começou nascendo na pobreza. Não foi assim? Não foi para que essa energia encarnasse, porque não tinha outro lugar, não era recebida em outro lugar, foi nascer num estábulo, junto aos animais, junto à vida universal que está ali presente, nesse esvaziamento de nós mesmos. Então o texto prossegue. Cristo nasceu entre os pobres, viveu e pregou sua boa nova entre os pobres. Afirmou às multidões, bem-aventurados os pobres. E já vimos o que é ser pobre, não? Vazios de nós mesmos. E às vezes um ser pode ter que passar pelo exercício da carência de bens materiais externa para aprender da pobreza, que é interior. Foi condenado e crucificado por aqueles que personificavam o desequilíbrio universal dos fluxos. Mais do que com fatos, o mestre instruía sobre as leis. Então, nesses tempos que nós estamos sendo chamados a viver a lei monástica, a nos consagrar, já vimos cada um se consagrar perante o universo da sua maneira, não? Então, onde estivermos, na vida que tivermos, nos compromissos que tivermos que honrar, nós ali podemos nos consagrar à lei universal. E podemos ser pobres. Nós somos convidados a aprofundar a consciência da austeridade, que pouco vivemos. A austeridade é justiça, é precisão. Então, estamos todos nós no jardim da infância da austeridade. Mas temos um instrutor, Cantuac, que é mestre na precisão, é mestre na austeridade. Então, podemos nos dispor a sermos instruídos. E diante da situação planetária, diante do pedido da descida da misericórdia, da necessidade da misericórdia descer para transformar o destino da Terra, precisa de canais. E esses canais precisam ser mais do que indivíduos orantes que façam o terço da misericórdia às 15 horas. Já é muito bom os indivíduos fazerem o terço da misericórdia, pedido do Cristo, todo dia às 15 horas, para que ele, como energia, como consciência, possa trabalhar com as almas. Agora, se ao invocar a misericórdia, se ao nos unirmos a esta graça divina, que é a própria consciência mãe, nós formos pobres, nós formos vazios de nós mesmos, nós podermos dizer para os nossos corpos: precisamos de pouco, Deus nos basta, e viver isso realmente, isto é pauta para a comunidade luz. Isto é pauta para a rede luz. Se é que as redes luz vão ser as mãos e os pés de Samana. Então, é pauta para o monastério, é pauta para a comunidade luz, é pauta para a rede luz, sermos pobres, não termos exigências, não competirmos, não alimentarmos o amor próprio. Então, neste sábado da misericórdia, e tendo grupalmente trabalhado o terço da misericórdia na hora da misericórdia, que é de 15 às 16, nós temos que aprofundar esse trabalho. Temos que aprofundar esse trabalho. Além de orar, temos que vigiar na pobreza, nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso egoísmo e do nosso amor próprio. Este folheto, Pobreza e Humildade, é muito atual. Quem não tiver, pode retirar, aqui na sala está disponível, ou pode solicitar a IRDIM. E trabalhar significa, desde a primeira página até a última, lendo com a caneta do lado, sublinhando, anotando, voltando naquela página que já leu para reler aquilo, para ver se está colocando em prática, porque essa instrução é prática, é para a nossa vida diária e tem inclusive pautas de trabalho para nós vivermos a pobreza humilde. Só para termos um exemplo, aqui diz assim: abster-se da curiosidade. Trabalhe sobre a pobreza. As orelhas, às vezes, estão em pé para ouvir a conversa do lado. Fico olhando assim como se não quisesse nada, prestando atenção na conversa do vizinho. Abster-se da curiosidade. Isso é ser pobre. Caminho da pobreza. Jamais crer-se sabedor de algo. Quando nós acreditamos que sabemos algo, somos ricos. Não se sentir dono, proprietário das próprias ideias. A pessoa dá uma ideia e, quando vão colocar em prática, diz: mas fui eu que dei essa ideia. Não, ninguém é proprietário das próprias ideias, se quer trabalhar a pobreza. Não comparar o próprio processo com o processo dos outros, coisa que fazemos o tempo todo. Fazemos o tempo todo. Então vejam que são instruções que precisamos. Mais uma: evitar tecer comentários. Caminho da pobreza. Com leveza, sofrer a dor de um irmão. Não é com peso. Se é com peso, não é pobre. Com leveza, sofrer a dor de um irmão. Você absorve a dor do irmão, sofre e está leve. Mais pobreza? Ser grato. Ser grato. Ser justo. Ser honesto. Bom, vamos deixar como material de trabalho, não? Aqueles que quiserem aprofundar, temos bastante para trabalhar. E para que a misericórdia possa realmente encontrar um canal, para que a vida consagrada possa deixar de ser uma teoria e um material de estudo e possa ser a nossa vida, o pão nosso de cada dia, temos que ser pobres. Temos que ser pobres e humildes. Porque a humildade é a senda do eterno caminhante. Então é para sempre. Então, obrigado a todos.